PracticePortuguese.com.
Neste mês é bom recordar a Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974, que mudou o rumo da história de Portugal. Um homem que está indelevelmente ligado a estes acontecimentos é Fernando José Salgueiro Maia. Salgueiro Maia nasceu em 1944 em Castelo de Vide, perto de Porto Alegre. Filho único de um trabalhador dos caminhos de ferro, perdeu a mãe num acidente de viação quando tinha apenas 4 anos. Depois de concluir os estudos secundários, ingressou no Exército Português em 1964. Enquanto jovem capitão estacionado em Santarém, tomou conhecimento do movimento das Forças Armadas, MFA, um movimento clandestino de capitães do Exército que se opunha ao governo opressivo do Estado Novo, em vigor desde 1939, principalmente sob liderança do ditador António de Oliveira Salazar. Em 1966, Salgueiro Maia foi enviado na sua primeira missão para combater nas guerras coloniais que tinham começado 5 anos antes. Rapidamente se apercebeu da dura realidade da guerra e da futilidade de prosseguir a campanha militar no estrangeiro. A sua mulher Natércia recorda, quando ele foi para Moçambique, havia aquele espírito de cavaleiro, de salvar a nação, e essas ideias foram-lhe incutidas pela sua formação e pela academia militar. Mas quando lá chegou, viu que esses ideais não faziam sentido. Quando regressou da Guiné, em outubro de 1973, integrou a comissão coordenadora do MFA e foi escolhido para liderar o avanço militar sobre Lisboa. A sorte estava lançada. Para assinalar o início da Revolução, foram emitidos sinais radiofónicos secretos. O primeiro foi a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. Isto alertou Salgueiro Maia e os seus cadetes para agirem. O outro sinal foi Grândola Vila Morena, uma canção popular do grande cantor e compositor Zeca Afonso. Indicava que os golpistas tinham tomado o controle de zonas estratégicas do país. Esta canção é tocada em todo o país no dia 25 de abril desde esse dia. Quando o primeiro sinal foi dado, Salgueiro Maia dirigiu-se a um grupo de homens sob o seu comando no quartel. Estas são as palavras frequentemente citadas que utilizou. Há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados corporativos e o Estado a que isto chegou. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que quem quiser, vem comigo para Lisboa e acabamos com isto. Quem é voluntário, sai e forma. Quem não quiser vir, não é obrigado e fica aqui. Salgueiro Maia conseguiu mais do que os voluntários suficientes. O destacamento de cerca de 250 homens e muitas viaturas partiu de Santarém às 3h03 e chegou ao Terreiro do Paço em Lisboa às 5h45. Pouco depois da sua chegada, Salgueiro Maia comunicou por rádio ao posto de comando. Ocupámos o Terreiro do Paço e controlamos o Banco de Portugal e a Rádio Marconi. Mas estava longe do fim. As forças da GNR e as tropas leais ao governo estavam a caminho. A fragata Gago Coutinho recebeu ordens para disparar sobre a coluna de Salgueiro Maia, mas os artilheiros do navio recusaram-se a obedecer às ordens. Na praça, Salgueiro Maia avançava em direção a uma fila de soldados do governo que tinham recebido ordem para matar. Manteve-se impávido e sereno, com os braços estendidos e um lenço branco na mão. Os oficiais e sargentos das tropas governamentais, muitos dos quais antigos colegas de Salgueiro Maia, passaram para o lado dos revolucionários. Às 11 horas, Salgueiro Maia recebeu ordens do comandante Otelo Saraiva, o chefe da estratégia em Lisboa, para levar as suas tropas para o Largo do Carmo e cercar o quartel da Guarda Nacional. Era aí que o chefe do governo, Marcelo Caetano, e alguns ministros se tinham refugiado. Após a morte de Salazar, em 1970, Caetano sucedeu-lhe. Seguiram-se, provavelmente, os momentos mais tensos da história da operação. Os tanques do governo estavam a avançar e um helicóptero estava por perto, mas Salgueiro Maia manteve a calma. Depois, em cima de um blindado e com um megafone, fez um ultimato de rendição. Passaram-se horas sem qualquer resposta do interior. Finalmente, por volta das 17 horas, Salgueiro Maia decidiu entrar no quartel e conseguiu falar com Marcelo Caetano. Perante o inevitável, Marcelo Caetano aceitou os termos da rendição, mas só cedeu o poder a um oficial superior, o general António de Spínola. O general que mais tarde viria a ser presidente da República foi encarregado de comandar o governo provisório na preparação de eleições livres. Salgueiro Maia acompanhou Marcelo Caetano em segurança até o aeroporto, onde um avião levou o antigo ditador para o Brasil, onde passou o resto da sua vida. A ditadura de mais de 4 décadas tinha terminado em derramamento de sangue e uma nova era tinha começado. Apesar dos repetidos apelos radiofónicos do MFA para que se permanecesse em casa, as ruas foram inundadas por milhares de pessoas que apoiavam os insurretos. Como um dos pontos de encontro era junto ao Mercado das Flores de Lisboa, os soldados foram presenteados com cravos vermelhos. A imagem dos cravos vermelhos nos canos das armas tornou-se icónica e deu o nome à Revolução. A Revolução dos Cravos.
PracticePortuguese.com